Bom dia, se você está ouvindo isso, a sua prova do Tribunal de Justiça do Ceará é daqui a pouco. Então vamos com calma, que dá tempo. Isto aqui é uma revisão de 1 hora, montada somando os aulões de véspera de todos os cursos que transmitiram ontem. Estratégia Concursos, Gran Cursos Online, Esquadrão de Elite, SEISC, Carranza Cursos, Tribo Concursos e Exatas para gabaritar. Entrou também o QIC Concursos, Tiradentes Online, Júlio César Matos e Mentoria Delas gravaram na sexta-feira. O critério foi um só. Ficou aqui o que mais de um professor de cursos diferentes apontou como aposta. O que apareceu em um curso sozinho ficou de fora. E sempre que eu disser uma regra, eu digo de qual professor ela veio e quantos cursos bateram nela, porque é esse placar que te mostra onde investir os seus minutos. Quem montou isso foi o Cloud Code de graça para os alunos desta prova. A ordem é esta: primeiro os conhecimentos gerais, que são 20 questões, depois os específicos, que são 40 e valem peso 3. Respira fundo comigo. Vamos começar. Começamos por língua portuguesa e a primeira aposta é a mais forte de toda a prova, concordância verbal. Todos os 7 cursos que trataram da matéria bateram nisso. A professora Adriana Figueiredo, do Estratégia, chamou de aposta número 1. O professor Felipe Oberg, do Esquadrão de Elite, chamou de questão padrão da banca. O método é sempre o mesmo. Ache o verbo. Pergunte a ele quem é que ou o que é que. A resposta é o sujeito. Dentro do sujeito, ache o núcleo, que é a palavra principal dele. O verbo concorda com esse núcleo e com mais nada. A armadilha da banca, descrita igual pela professora Teresa Cavalcanti do GRAN e pelo professor Felipe Oberg, é esconder o sujeito. Ela joga o sujeito para depois do verbo e enfileira um monte de palavra no plural no meio do caminho, só para o seu ouvido escolher errado. Então corte, termo com preposição nunca é sujeito, termo entre vírgulas nunca é sujeito, e se o que vem antes do verbo não pode ser sujeito, é porque o sujeito está lá na frente. Guarda a dica da professora Adriana, leia a frase até o ponto final antes de decidir. Muita gente erra por ter lido só metade. Mais 3 regras que caem juntas. Sujeito oracional é aquele que, em vez de ser uma palavra, é uma oração inteira, com verbo dentro. E o verbo de fora fica obrigatoriamente no singular. O verbo haver, quando significa existir ou tempo passado, é impessoal, não tem sujeito nenhum e fica sempre no singular, inclusive quando vem acompanhado de outro verbo. Deve haver, costuma haver, nunca devem haver. Mas o verbo existir varia normalmente. Devem existir. E a expressão partitiva, que é aquela que indica parte de um todo, do tipo a maioria dos presentes, aceita as duas concordâncias no singular ou no plural. Quem ensinou isso foram o professor Marcelo Ribeiro, da Tribo, e a professora Luana Porto, do SEISC. Agora presta atenção nesta, que também foi apontada pelo SET, a partícula-se. A professora Luana Porto chamou de arroz de festa da banca. Tudo depende da transitividade do verbo, ou seja, do tipo de complemento que ele pede. Verbo transitivo direto é o que pede complemento sem preposição. Verbo transitivo direto mais se a partícula passivadora, ali não existe objeto direto, aquilo que vinha depois virou sujeito e o verbo concorda com ele. Vendem-se casas no plural, submeteram-se diversas pautas. Agora vem o outro lado. Verbo transitivo indireto é o que pede preposição. Verbo intransitivo é o que não pede complemento. E verbo de ligação é o que não indica ação nenhuma, só liga o sujeito a uma característica, como ser, estar e parecer. Qualquer um desses 3 mais se é índice de indeterminação do sujeito, e aí o verbo fica preso na terceira pessoa do singular. Trata-se de temas polêmicos, sempre no singular. A professora Sasha Mello, do Concursos, deu o macete. Essa segunda partícula tem I de indetermina e S de singular. 6 cursos apontaram transposição de vozes verbais. Só admite voz passiva o verbo que tem objeto direto. Transitivo indireto, intransitivo e de ligação não admitem. Na transposição, o objeto direto vira sujeito, o sujeito vira agente da passiva e o verbo vira o verbo ser mais particípio. E o que derruba o candidato, dito por 4 professores diferentes, mantenha o tempo e o modo do verbo original. Se estava no presente, o verbo ser fica no presente. Depois de transpor, confira a concordância com o novo sujeito. Também 6 cursos conectivos. A distinção que mais vale ponto é do professor Felipe Oberg e da professora Luana Porto. Adversativa e concessiva parecem irmãs, mas não são. Adversativa quebra a expectativa e carrega a ideia principal, o argumento forte. A concessiva carrega a ideia secundária, o argumento fraco, aquele que não foi forte o bastante para derrubar o outro. Eles se esforçaram, mas não atingiram a meta. O que importa aí é que não atingiram. Eles se esforçaram, ainda que não tenham atingido a meta. Agora o que importa é que se esforçaram. E o alerta da professora Adriana. Se a banca trocar adversativa por concessiva, tem que mudar 2 coisas juntas. O verbo vai para o subjuntivo, que é o modo da hipótese, tenham em vez de têm, e a conjunção troca de oração, porque a ideia que era a principal passa a ser a secundária. 4 cursos falaram de crase, que é o encontro da preposição a com o artigo a. Não há crase antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de pronome indefinido, nem com a no singular diante de palavra feminina no plural. E a mais cobrada de todas. O sujeito nunca vem craseado porque sujeito não é preposicionado. O teste da professora Teresa é trocar a palavra feminina por uma masculina. Se aparecer, altem crase. Três pegadinhas finais. Não separe sujeito de verbo com uma vírgula só. Vírgula facultativa é duas ou nenhuma, e nunca escreva cujo ou nem cuja porque isso não existe. E fica com a estratégia da professora Teresa, não comece pela leitura do texto. Resolva primeiro as questões de gramática e só depois volte ao texto. Fecha o português. Agora raciocínio lógico-matemático. Nove cursos trataram da matéria e a aposta número um veio com folga, associação lógica. Sete dos nove bateram nela. O professor Marcelo Leite do Gran disse ter certeza de que cai. O professor Pedro Evaristo do Carranza disse que a banca adora e que o formato típico são três personagens e dois detalhes, tipo três nomes, três esportes e três idades. A regra é esta. Monte uma tabela com os personagens nas linhas e as características nas colunas. Comece por uma informação direta e segura do tipo fulano tem 17 anos. E agora a jogada que o Marcelo Leite repetiu três vezes. Ao marcar um sim, preencha com não toda a linha e toda a coluna desse sim. O professor Bruno Lima, do Estratégia, disse a mesma coisa em forma de mantra. Um não é só um não, um sim é um sim seguido de vários nãos. Quando sobrar um único espaço vazio na linha, ele é sim automático. E traduza as frases indiretas antes de marcar. Se Arthur é amigo do guitarrista, então Arthur não é o guitarrista. Aposta número 2, 6 cursos, problema com incógnita. O professor Pedro Campos, do Esquadrão de Elite e do Concursos, foi taxativo. Essa banca não quer fórmula, não quer conceito, quer saber se você resolve problema. A regra é simples, releia o enunciado, separando o que você sabe do que você quer. Todo número que você não conhece vira uma letra. Monte a equação por pedaços, vivendo a situação descrita. Duas incógnitas exigem duas equações. E o professor Sormani, do Exatas para Gabaritar, deu um atalho de ouro. Quando o número de equações for diferente do número de variáveis e a pergunta for uma combinação esquisita, some as equações e divida a equação inteira por um número. Muitas vezes sai exatamente o que a questão pediu, sem você precisar descobrir cada valor separado. Aposta número 3, 5 cursos, porcentagem. Bruno Lima disse que dificilmente a prova vem sem ela. O professor Dudan do 6 ensinou o atalho. 1% você acha jogando a vírgula duas casas para a esquerda, 10% uma casa só, e a regra que decide a questão inteira. Em aumento e em desconto, o referencial é sempre o valor de antes, nunca o de depois. A pegadinha, avisada pelo professor Rafael Cardoso, da Tribo, pergunte em voz baixa porcentagem de quê? Pode ser do total, pode ser de uma parte, pode ser só do restante. Bruno Lima mostrou uma questão em que 60% incidia sobre 750 alunos e não sobre os 1.000 entrevistados, e havia alternativa pronta, esperando quem errasse a base. Essa é das que caem quase sempre, e 5 cursos apontaram média, moda e mediana. Guarda esta frase que resolve metade dos casos. Soma é igual a média vezes a quantidade. Se você tem a média e tem a quantidade, você tem a soma, e é da soma que a questão costuma precisar. Moda é o valor que mais aparece. Bruno Lima disse que moda você não calcula, você observa, e que pode haver mais de uma moda ou nenhuma. Mediana exige colocar tudo em ordem crescente primeiro. Se a quantidade de números for ímpar, é o termo central. Se for par, é a média dos dois centrais. Duas pegadinhas. Em tabela, a moda é o valor, não a frequência, avisou Pedro Evaristo. E a armadilha principal, segundo Rafael Cardoso, é você usar média simples onde cabia média ponderada. Havendo peso, multiplique cada valor pelo peso dele e divida pela soma dos pesos. Ainda 5 cursos, regra de 3. Grandezas diretamente proporcionais, aquelas em que um aumenta e o outro aumenta junto, multiplica em cruz. Inversamente proporcionais, em que um aumenta e o outro diminui, multiplica em paralelo. E nunca trabalhe com tempo quebrado, passe tudo para minutos antes de montar. Sobre lógica proposicional, os cursos divergiram. 2 apostaram e 4 disseram que a incidência é baixa. Mas em 2 minutos você cobre a brecha. Negação do Ivira ou negando as duas partes. Negação do Ouvira e negando as duas. Negação do se então mantém a primeira parte, troca por e nega a segunda. E negação de todos é existe pelo menos um que não. Por fim, a pegadinha que todos repetiram. A pergunta está na última frase e a banca planta nas alternativas o resultado do meio do seu cálculo. Releia a última frase antes de marcar, mesmo tendo certeza. Sai da matemática e vem uma matéria de decoreba boa, que dá ponto rápido. Direitos das pessoas com deficiência. 6 cursos trataram e os 6 bateram no mesmo primeiro tema, os percentuais de reserva. Vaga de estacionamento em via ou espaço público. 2% do total, garantida no mínimo uma vaga. Unidades em programa habitacional público, no mínimo 3%. Brinquedos e equipamentos de lazer em parques e espaços públicos, no mínimo 5% de cada brinquedo. Banheiros químicos em eventos, 10% garantida pelo menos uma unidade. Frota de táxi e quartos de hotel já existentes e computadores de telecentro, 10%. Locadora de veículos, um carro acessível a cada 20 da frota. E no passe livre interestadual, 2 assentos por veículo. 2 assentos, número fixo e não 2%. Esse aviso é do professor Jean da Tribo. E o professor Gabriel Santos do Concursos cravou: a prioridade na compra do imóvel em programa habitacional é reconhecida uma vez só. 5 dos 6 cursos apontaram as barreiras. São 6 espécies: urbanísticas, arquitetônicas, nos transportes, nas comunicações, atitudinais e tecnológicas. A troca que a banca faz é entre as duas primeiras. O professor Rafael Ravazolo, do SEIS, resumiu assim: arquiteto tem teto, e o que tem teto é edifício. Barreira arquitetônica é nos edifícios públicos e privados. Barreira urbanística é nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público. A professora Alane Belfort, do Esquadrão de Elite, avisou de outra troca. A banca descreve a barreira nas comunicações e rotula de tecnológica. E guarda o conceito que o professor Ricardo Torques, do Estratégia, martelou, porque ele decide questão. Pessoa com deficiência é quem tem impedimento de longo prazo somado à barreira. São os 2 elementos juntos. Alternativa que define pela limitação médica isolada está errada. E também está errada a que troca longo prazo por médio prazo ou por permanente. 5 cursos trataram da prioridade de atendimento. O rol é este: pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas idosas com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. 60 anos, não 65. O doador de sangue é o último de todos, mediante comprovante válido por 120 dias. Entre os demais, não há ordem, é quem chegar primeiro. Pegadinha que 3 professores repetiram. Se não houver caixa ou guichê específico, a pessoa prioritária é atendida imediatamente após a conclusão do atendimento que já estava em andamento. Não se interrompe atendimento em curso. E pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa prioridade se estende ao acompanhante e ao atendente pessoal, com 2 exceções: restituição do imposto de renda e tramitação processual. 4 cursos foram para a capacidade civil, e essa é das boas. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos e exercer guarda, tutela, curatela e adoção. A curatela é aquela medida em que o juiz nomeia alguém para administrar os atos de outra pessoa. É extraordinária, dura o menor tempo possível e afeta apenas atos de natureza patrimonial e negocial. Ela não alcança corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. Já a tomada de decisão apoiada é diferente. Quem escolhe é a própria pessoa com deficiência, que elege pelo menos 2 pessoas idôneas para apoiá-la nas decisões da vida civil. Pelo menos 2, e ela continua plenamente capaz. Torques avisou que a banca mexe nesse número e escreve uma pessoa só. 2 últimos avisos: o cordão de girassol é opcional e não dispensa a comprovação da deficiência, e o passe livre só vale para pessoa com deficiência comprovadamente carente no transporte interestadual. Última matéria dos gerais, e é a que mais gente deixa para trás: legislação. 5 cursos trataram, e o maior consenso com 4 deles é a implantação de comarca. A professora Alane Belfort resolveu 3 questões só sobre isso, e o professor Tiago Zanola, do Estratégia, mandou gravar. Comarca é a unidade territorial onde a justiça é exercida, e para implantar uma são 3 requisitos, pela Lei de Organização Judiciária do Ceará: população mínima de 15 mil habitantes, eleitorado não inferior a 60% dessa população, e média anual de casos novos, considerado o triênio anterior, igual ou superior a 50% da média registrada por juiz no judiciário cearense. Cumpridos os requisitos, quem aprova é o Pleno, que é a reunião de todos os desembargadores, os juízes que formam o tribunal, e o próprio tribunal envia o projeto de lei à Assembleia. Instalada a comarca, os processos ainda não julgados de partes domiciliadas ali vão para a nova sede. Também 4 cursos, comarca sede e comarca vinculada. Zanola resumiu bem: só é comarca sede aquela que está implantada e instalada, as demais são vinculadas e integram a jurisdição de uma comarca implantada. A vinculada fica sob responsabilidade do juiz titular da sede, em rodízio anual quando houver mais de uma unidade, ou de juiz auxiliar da zona judiciária, mediante prévia designação do tribunal. Alane Belfort insistiu num ponto: o atendimento ao público e os atos que exijam comparecimento são feitos na própria comarca vinculada. E a pegadinha campeã: as comarcas do interior são agrupadas em zonas judiciárias, mas Fortaleza é a exceção. 3 cursos falaram de entrâncias, que são os degraus de importância das comarcas. São 3: inicial, intermediária e final. para subir da inicial para a intermediária, 30 mil habitantes e média de 2.200 feitos novos no último triênio. Da intermediária para a final, 100 mil habitantes e 5 mil feitos. Nos dois casos, resolução do pleno aprovada por 2/3. Aqui houve divergência entre professores e eu conferi no texto oficial da lei, o certo é 100 mil e 5 mil. E guarda a distinção de Zanola, implantar comarca depende de lei, elevar em trânsito o tribunal faz por resolução e só comunica depois. Quatro cursos apontaram os órgãos diretivos. O tribunal é dirigido pelo presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor-geral da justiça. São só esses três cargos de direção. Eleitos dentre os desembargadores por maioria absoluta dos membros efetivos em votação secreta, com mandato de 2 anos e reeleição vedada. Maioria absoluta quer dizer mais da metade do total de membros, e não mais da metade dos presentes. São inelegíveis os que já exerceram qualquer cargo de direção por 4 anos, ou de presidente, até que se esgotem os nomes. Três cursos foram na corregedoria. Ela é o órgão de controle interno e disciplinar da função jurisdicional, fiscaliza, orienta e disciplina os juízes de primeiro grau, os juízes de paz, os servidores e também os serviços notariais e de registro. Mário Elesbão do GRAN enfatizou. Ela fiscaliza cartório, sim, e é dela avaliar o desempenho dos juízes em estágio probatório. A pegadinha é a banca jogar para o corregedor atribuições que são do vice-presidente. Três cursos no fórum extrajudicial. As serventias notariais e de registro são exercidas em caráter privado, por delegação do poder público, mediante concurso de provas e títulos. Notário não é servidor e não segue o Estatuto dos Servidores. Mas a responsabilidade disciplinar dele é apurada em procedimento administrativo pela Corregedoria Geral, e fecha com o Estatuto dos Servidores do Ceará, apontado por 2 cursos: repreensão por escrito para falta leve. Suspensão também por escrito, não superior a 90 dias, conversível em multa de 50% por dia de vencimento, com o servidor obrigado a permanecer trabalhando. Não há gradação obrigatória, conforme a gravidade, cabe demissão direta. Abandono de cargo é ausência deliberada, sem justa causa, por 30 dias consecutivos ou 60 dias intercalados no período de 12 meses. Zanola insistiu, é 30, não é mais de 30. Estágio probatório são 3 anos de efetivo exercício, contados do início do exercício e não da posse. E uma súmula do Supremo Tribunal Federal diz que o servidor em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração. Por fim, dano a terceiro. O Estado responde objetivamente perante a vítima, ou seja, ela não precisa provar culpa de ninguém, basta mostrar o dano e a ligação dele com o serviço. E a vítima não aciona o servidor diretamente. Condenado o Estado, cabe ação regressiva, que é o Estado cobrando do servidor aquilo que já pagou. Ela só vem depois do trânsito em julgado, quer dizer, depois que não cabe mais nenhum recurso naquele processo. Aí sim a responsabilidade do servidor é subjetiva, só com dolo ou culpa. Fecha a parte de conhecimentos gerais. Agora vem o que vale peso 3. Direito constitucional. Começa pelo tema mais consensual da matéria, Poder Judiciário, Disposições Gerais. 5 dos 6 cursos bateram nele, e a professora Nelma Fontana do Estratégia disse o porquê: é onde você vai trabalhar, promoção de juiz. Nelma Fontana e o professor Thalios Moraes do Esquadrão de Elite ensinaram exatamente a mesma regra. Promover é levar o juiz de uma entrância para outra, subindo aqueles degraus de comarca que a gente acabou de ver, da inicial para a intermediária e da intermediária para a final. Essa promoção se dá alternadamente, uma vez por antiguidade, uma vez por merecimento. Na antiguidade, o tribunal pode recusar o juiz mais antigo. Pode sim, mas só pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros, com ampla defesa. Nelma avisou, a banca escreve maioria absoluta ou escreve que não se pode recusar. São 2/3 e pode recusar. No merecimento, o juiz precisa de 2 anos de exercício naquela entrância e precisa estar na primeira quinta parte da lista de antiguidade. A banca escreve 3 anos, são 2. E é obrigatória a promoção do juiz que figurar 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. 3 consecutivas, 5 alternadas. Nelma cravou que a banca inverte e escreve 5 consecutivas e 3 alternadas. E os critérios de merecimento são objetivos, produtividade, presteza, frequência em cursos. Se a alternativa disser critérios subjetivos, está errada. Órgão especial, ensinado igualzinho pelo professor Samuel Marques do GRAN e por Nelma. Órgão especial é um colegiado menor, uma miniatura do tribunal pleno, que decide no lugar dele nos tribunais muito grandes. Só os tribunais com número superior a 25 julgadores podem constituir órgão especial. Podem, não devem. Se a alternativa disser deverá, está errada. Ele tem no mínimo 11 e no máximo 25 membros. Metade das vagas vai por antiguidade, metade por eleição do tribunal pleno. E as atribuições dele são administrativas e também jurisdicionais delegadas do Pleno, não só administrativas. Garantias da magistratura por Nelma e por Talius. São três: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Presta atenção nesta. A vitaliciedade, para quem entrou por concurso no primeiro grau, só vem depois de 2 anos de efetivo exercício. Nos tribunais, ela é adquirida já na posse. E o efeito dela é este. O juiz vitalício só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, nunca por decisão administrativa. A inamovibilidade quer dizer que o juiz não é removido de ofício, salvo por interesse público. E nesse caso a remoção exige maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, e não uma decisão do corregedor ou do presidente do tribunal. Nelma acrescentou um comparativo que cai. O membro do Ministério Público tem essas mesmas garantias, mas o defensor público não tem vitaliciedade, ele adquire estabilidade depois de 3 anos. Sobre o Conselho Nacional de Justiça, o professor Fernando Castelo Branco, do Carranza, e o Talius disseram a mesma coisa, e ali moram duas armadilhas. A primeira. O Conselho é órgão do Poder Judiciário, sim, mas é o único que não exerce função jurisdicional, a competência dele é administrativa, de controle e de fiscalização. A segunda, ele é controle interno, nunca externo. Agora repartição de competências, também com 5 dos 6 cursos. Guarda a diferença que resolve quase toda a questão. Competência comum é administrativa, é fazer e inclui os municípios. União, estados, Distrito Federal e municípios juntos. Competência concorrente à legislativa é escrever lei e não inclui os municípios, só União, estados e Distrito Federal. Fernando deu o atalho. Se o rol vem cheio de verbos como impedir, preservar, proteger e cuidar, é competência comum. E a dinâmica da concorrente, que Samuel, Talius e o professor Sérgio Alfieri, do Concursos, ensinaram igual. A União faz as normas gerais, os estados suplementam com o detalhe. Se não existir lei federal de normas gerais, os estados exercem competência legislativa plena, escrevem tudo. E quando a lei federal chega depois, ela suspende a eficácia da lei estadual apenas no que for contrário a ela. Os três apontaram a mesma pegadinha. A banca troca suspende por revoga. Suspender não é revogar, não é declarar inconstitucional e não atinge a lei estadual inteira, só a parte contrária. Controle de constitucionalidade, 4 cursos. Comece pelo objeto de cada ação por Samuel e Nelma. A ação direta de inconstitucionalidade ataca lei ou ato normativo federal ou estadual posterior à Constituição. Lei municipal não entra. Lei anterior à Constituição também não, porque ali o caso é de recepção. Lei velha não é inconstitucional, ou ela foi recebida pela Constituição nova ou foi revogada por ela. A ação declaratória de constitucionalidade é mais restrita ainda, só cabe contra a lei federal. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental fica com o resto, inclusive lei municipal e lei anterior. Legitimados. Samuel, Nelma e Sérgio apontaram, cada um por sua conta, a mesma armadilha. A mesa do Congresso Nacional não é legitimada. Quem são a mesa da Câmara e a mesa do Senado, separadamente. O rol é taxativo, quer dizer, é lista fechada. Quem não está nela não propõe a ação. Quórums com Nelma e Sérgio, e essa é das que caem quase sempre. Para instalar a sessão de julgamento no Supremo, presença mínima de 8 ministros. Para declarar a lei inconstitucional, maioria absoluta, 6 votos. Para modular os efeitos, 2/3, 8 votos. Modular é dizer a partir de quando a decisão vale, poupando o passado. Guarda em bloco, maioria absoluta declara, 2/3 modulam. Os efeitos valem contra todos, retroagem e vinculam. Mas o efeito vinculante não alcança o poder legislativo na função de legislar, nem o próprio Supremo. Se a questão disser que vincula todos os poderes sem ressalva, está errada. E tem a cláusula de reserva de plenário. Dentro de um tribunal, Câmara e Turma, que são pedaços dele, não declaram inconstitucionalidade. Só o Pleno ou o órgão especial, por maioria absoluta. Nacionalidade, 4 cursos. A regra de hoje, por Samuel, Talius e Sérgio. Adquirir voluntariamente outra nacionalidade não faz mais o brasileiro perder a nossa. Sobraram só 2 hipóteses de perda. Uma é o cancelamento da naturalização por sentença judicial, nunca por ato administrativo, em caso de fraude no processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional. A outra é o pedido expresso da própria pessoa perante a autoridade brasileira, ressalvado o caso em que ela ficaria sem nacionalidade nenhuma. E quem renunciou pode readquirir depois. 2 pegadinhas de cargo privativo de brasileiro nato. É qualquer ministro do Supremo, não só o presidente da Corte. E o naturalizado pode ser deputado e senador, só não pode presidir a Câmara nem o Senado. Eficácia das normas constitucionais, 3 cursos, e Nelma cravou aposta nisso. Norma de eficácia plena tem aplicabilidade direta, imediata e integral, produz todo o efeito sozinha. Norma de eficácia contida também é direta e imediata. Ela vale desde já sozinha, mas uma lei futura pode restringir o alcance dela. A banca escreve que a contida depende de regulamentação para valer. É falso, ela vale e pode ser reduzida. E a norma de eficácia limitada é indireta, mediata e reduzida, essa sim depende de lei para produzir todo o efeito. Exemplo clássico, o direito de greve do servidor público. Guarda isso e vem comigo para o direito administrativo, onde o consenso foi ainda maior. Três temas apareceram nos seis cursos, sem exceção. O primeiro é a improbidade administrativa, que é a desonestidade do agente público no trato da coisa pública. Primeira regra, e os seis repetiram, não existe improbidade culposa. Só dolo. O professor Vandré Amorim do GRAM foi direto. Acabou, a lei mudou e a modalidade culposa sumiu. Thalíus Moraes, do Esquadrão, e o professor Vinícius Filipim, do SEISC, acrescentaram que o dolo tem que ser específico, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Negligência não é improbidade, ainda que cause prejuízo. São três espécies. Enriquecimento ilícito, que é o agente embolsar vantagem indevida. Prejuízo ao erário, que é causar dano ao patrimônio público, e erário é o dinheiro público. E o ato que atenta contra os princípios da administração. Thalíus, o professor Luiz Henrique do Concursos, e o Vinícius ensinaram a mesma regra sobre as listas. Enriquecimento e prejuízo ao erário tem rol exemplificativo, a lei dá exemplos e cabe mais. Já o atentado aos princípios tem rol taxativo, são oito condutas e nenhuma outra. Agora as sanções, que cinco professores desenharam igual. No enriquecimento ilícito, suspensão dos direitos políticos até 14 anos e proibição de contratar com o poder público até 14 anos. Vinícius deu o macete. A palavra enriquecimento tem 14 letras. No prejuízo ao erário, 12 e 12. E o atentado aos princípios, que é o mais leve, tem só duas penalidades. Multa civil de até 24 vezes a remuneração do agente e proibição de contratar ou receber benefício por até 4 anos. Aqui está a pegadinha em que o professor Clóvis do Carranza e o Thalíus bateram. No atentado aos princípios não existe perda da função pública nem suspensão dos direitos políticos. A banca adora enfiar essas duas ali. O particular. Cinco professores disseram o mesmo. O particular responde se induzir ou concorrer dolosamente com o agente público, e nunca sozinho, ele precisa estar acompanhado de um agente público na ação. Vinícius destacou um detalhe fino. Saiu da lei a expressão se beneficie. Se a questão disser apenas que o particular se beneficiou do ato, ele não responde. Vandré isolou outro ponto. A ação de improbidade tem natureza civil, não é penal nem administrativa, apesar do nome. Thalíus completou, não cabe foro por prerrogativa de função e ninguém vai preso por improbidade. A prescrição é de 8 anos contados do fato ou na infração permanente do dia em que ela cessou, mas a ação de ressarcimento por ato doloso que causa prejuízo ao erário é imprescritível. Podem propor a ação ao Ministério Público e à pessoa jurídica lesada. E o acordo de não persecução civil, disse Luiz Henrique, exige dois requisitos, ressarcimento integral do dano e reversão do valor à pessoa jurídica lesada. Segundo tema também nos seis cursos, licitações, são cinco modalidades e o rol é taxativo. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Luiz Henrique, Thalíus e Vinícius disseram a mesma coisa. É proibido criar modalidade nova e é proibido combinar duas modalidades entre si. Sem exceção. Luiz Henrique chamou isso do tipo de questão mais recorrente da banca. E o Vandré deu o bizu mais econômico da revisão. A modalidade não se define por valor, se define pelo objeto. Falou em valor, o assunto virou dispensa. Pregão é para bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia. Concorrência é para bens e serviços especiais e para obras, e a residual, o que não couber nas outras, cai nela. Concurso é para escolher trabalho técnico, científico ou artístico mediante prêmio, e Vinícius avisou, no concurso o critério nunca é menor preço, é melhor técnica ou melhor conteúdo artístico. Leilão é para vender pelo maior lance. E diálogo competitivo é para contratação que exige inovação, quando a administração conhece o problema mas não sabe qual solução existe no mercado. Agora a aposta que Luiz Henrique cravou e é das boas. O pregão é vedado para obra e para serviço especial de engenharia. Mas demolição é serviço comum de engenharia, demolição não é obra. Logo, demolição pode sim ser contratada por pregão. Ele achou cinco questões da banca só sobre isso. Ainda em licitação, a contratação direta. Inexigibilidade é quando não dá para licitar porque não existe competição possível. O rol é exemplificativo e os exemplos são cinco. Fornecedor exclusivo, vedada a preferência por marca, artista consagrado. Serviço técnico especializado com profissional de notória especialização, vedado para publicidade, credenciamento e aquisição ou locação de imóvel cujas características e localização condicionem a escolha. Guarda esse último com carinho. Luiz Henrique e Vinícius avisaram que ele mudou de lugar, saiu da dispensa e virou inexigibilidade. quem estudou pela lei velha erra. Terceiro tema dos 6 cursos. Anulação e revogação do ato administrativo. Anula-se o ato ilegal, revoga-se o ato legal que ficou inconveniente. A anulação pode ser feita pela própria administração e também pelo judiciário. A revogação só pela administração. A anulação retroage e apaga tudo. A revogação nunca retroage e vale daqui para frente. Anula-se ato vinculado e ato discricionário. Revoga-se só o discricionário porque ato vinculado não se revoga. E o prazo para a administração anular ato que favoreceu o destinatário de boa-fé é de 5 anos. Havendo má-fé, não há prazo. Convalidação é consertar o ato viciado e salvá-lo. 4 professores repetiram o mesmo macete, a palavra foco, fo de forma, co de competência. Só se conserta vício de forma, desde que não seja forma essencial, e vício de competência, desde que não seja competência exclusiva. Vício de finalidade, de motivo e de objeto é insanável. E a teoria dos motivos determinantes de Luiz Henrique e Vinícius. Se o agente declarou o motivo, aquele motivo vincula. Motivo falso torna o ato ilegal, e ato ilegal é anulado, nunca revogado. Poderes administrativos, 4 cursos. A regra de ouro de Vandré e de Talius, olhe para quem foi punido. Punição a agente público é poder disciplinar. Punição a particular sem vínculo nenhum com a administração é poder de polícia. E punição a particular que tem vínculo, uma empresa contratada, uma concessionária, também é poder disciplinar e não poder de polícia. Isso cai muito. O abuso de poder tem 2 formas. Excesso é vício de competência, o agente foi além do que podia. Desvio é vício de finalidade, ele usou a competência para um fim errado. 3 cursos apostaram nas parcerias público-privadas. Se o parceiro privado cobra tarifa do usuário e ainda recebe uma contraprestação do Estado, é concessão patrocinada. Se só o Estado paga, porque é a própria administração que usa o serviço, é concessão administrativa. Olhe para quem paga, valor mínimo de 10 milhões de reais e prazo de 5 a 35 anos. Vamos para direito civil. 5 dos 6 cursos bateram em responsabilidade civil e tem mais. Estratégia e concursos resolveram exatamente a mesma questão. Guarda 5 regras. A primeira. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas responsáveis por ele não tiverem obrigação de indenizar ou não tiverem meios suficientes. E essa indenização é equitativa. Quem ensinou foram o professor Mário Godoy, do Estratégia, e a professora Letícia, do Concursos. A segunda, o empregador responde sem culpa pelo ato do empregado, mas somente no exercício do trabalho ou em razão dele. A alternativa que diz mesmo fora do horário é falsa. A terceira, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. A quarta, a responsabilidade civil é independente da criminal, mas não se rediscute no cível o fato ou a autoria já decididos no juízo criminal. E a quinta, se a ofensa tem mais de um autor, todos respondem solidariamente. A professora Patrícia Dreyer, do GRAN, e a professora Alane Belfort, do Esquadrão, completaram. Os pais respondem pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, de forma objetiva, sem discussão de culpa e solidária. A escola também responde objetivamente pelos seus educandos. E o detalhe que Patrícia cravou. Não há regresso contra o filho, quem paga por outro não cobra do próprio descendente incapaz. Do Carranza veio a pegadinha clássica. Fortuito interno é o risco inerente à atividade da empresa e não exclui a responsabilidade dela. Fortuito externo é estranho à atividade e exclui. A banca troca os 2 nomes de lugar. 4 cursos bateram em regime de bens e Estratégia e Esquadrão resolveram a mesma questão. A regra. O regime é mutável, dá para mudar depois de casado, mas exige pedido motivado dos 2 cônjuges e autorização judicial. 2 pegadinhas. Não existe alteração extrajudicial em cartório nem prazo mínimo de 10 anos de casamento. A professora Caroline Werle do SEISC acrescentou o queridinho da banca, a comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente durante o casamento. Não se comunicam os que cada um já tinha antes, nem os recebidos por doação ou herança, nem os comprados com o dinheiro desses. E a novidade que ela cravou, decidida pelo Supremo em 2024. No casamento e na união estável de pessoa maior de 70 anos, a separação obrigatória de bens pode ser afastada pela vontade das partes, por escritura pública. O pacto antenupcial, lembrou o Carranza, exige escritura pública sob pena de nulidade e fica sem efeito se o casamento não acontecer. 4 cursos bateram em capacidade. Absolutamente incapazes são apenas os menores de 16 anos. Eles são representados e o ato praticado sem representação é nulo. Relativamente incapazes são os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico, os que não podem exprimir a vontade e os pródigos. Esses são assistidos e o ato sem assistência é anulável. Patrícia Dreyer separou os 3 institutos que a banca embaralha. Tutela é para o menor de 18 que perdeu os pais. Curatela é para maior de idade e pode ser compartilhada entre mais de uma pessoa. E tomada de decisão apoiada é quando a própria pessoa com deficiência escolhe pelo menos duas pessoas de confiança para lhe dar apoio. Não é assistência nem representação, ela continua capaz. Alane Belfort completou: a curatela é sempre judicial, não nasce de acordo particular entre as partes. Quatro cursos foram para sucessões. A regra de ouro de Caroline Wehrli: ninguém sucede representando o herdeiro renunciante. Quem renuncia é como se nunca tivesse sido herdeiro e o filho dele não entra no lugar. Já na indignidade e na deserdação, os efeitos são pessoais. Os descendentes do excluído herdam como se ele tivesse morrido antes. Guarda assim: renúncia não gera representação, indignidade e deserdação geram. Herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, e a eles pertence metade da herança, que é a legítima. Os colaterais são facultativos, do grão e do concursus. Os filhos do herdeiro que morreu antes herdam por estirpe, dividindo entre eles a cota que seria do pai. Na linha reta descendente, a representação não tem limite. Na colateral, só em favor de filhos de irmãos do falecido. Dois cursos resolveram a mesma questão de prescrição. Não corre prescrição contra o absolutamente incapaz. Quando ele completa 16 anos e passa relativamente incapaz, o prazo começa a correr e a reparação civil prescreve em 3 anos, não é 5. Três cursos trataram de doação e guarda duas. Doação de pai para filho não é vedada, vale como adiantamento da herança. E é nula a doação de todos os bens sem reserva do necessário à subsistência do doador. Uma divergência resolvida na fonte. A idade núbil, que é a idade mínima para casar, é 16 anos completos, sem exceção, como avisou Alane Belfort. E duas pegadinhas de posse de três cursos. Posse justa é a que não é violenta, nem clandestina, nem precária. Se a alternativa falar em ignorar o vício, isso é posse de boa-fé, outra coisa. E usucapião é aquisição originária, quer dizer, o direito nasce novo na mão de quem ocupou, não vem transferido do dono antigo. Por isso a sentença é declaratória, ela só reconhece um direito que já existia, nunca constitutiva. Esse é o direito material. Agora a gente vai ver como ele vira processo, porque é no processo civil que a sua prova costuma se decidir. Seis cursos revisaram a matéria, e os seis começaram pelo mesmo ponto: atos processuais e prazos. O professor Thalíus Moraes, do Esquadrão de Elite, chamou esse assunto de o mais cobrado da matéria. Então guarda esta: na contagem, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. Prazo fixado em dias pela lei ou pelo juiz, conta-se só em dias úteis. Ato praticado antes de o prazo começar vale. Praticado depois que ele acabou, não vale. Se a lei não fixa prazo, quem fixa é o juiz, olhando a complexidade do ato. E se nem o juiz fixar, o prazo é de 5 dias. Quando a intimação obriga a pessoa a comparecer em algum lugar, tem que ser feita com 48 horas de antecedência. Carranza e Esquadrão deram esses dois números iguais. Uma pegadinha do professor Thalíus. Quando há mais de um autor ou mais de um réu, com advogados de escritórios diferentes, o prazo deles é contado em dobro. Mas isso não vale em processo eletrônico. Processo eletrônico, prazo simples. Competência foi apontada por quatro cursos, e estratégia e esquadrão usaram até o mesmo macete. Competência absoluta é a que se define pela matéria, pela pessoa e pela função. Relativa é a que se define pelo território e pelo valor da causa. A absoluta o juiz reconhece sozinho de ofício e pode ser alegada a qualquer tempo. A relativa só a parte alega, e se ela não alegar na contestação, preclui, quer dizer, perde-se a oportunidade e aquele juízo passa a ser competente. As duas se alegam em preliminar de contestação, nunca em peça separada. E esta é das boas. Reconhecida a incompetência, o processo é remetido não extinto e os atos já praticados conservam eficácia até o novo juiz decidir outra coisa. Fora é o lugar onde se propõe a ação. Ação sobre direito pessoal ou sobre bem móvel, domicílio do réu. Ação sobre direito real de imóvel, fora onde a coisa está. Ações que decorrem da morte de alguém, último domicílio do falecido. Estratégia e concursos alertaram juntos. O local do óbito é irrelevante, e onde moram viúva, viúvo e filhos também. Acidente de trânsito, o autor escolhe entre o domicílio dele e o local do fato. Alimentos, domicílio de quem recebe, nunca de quem paga. Intervenção de terceiros, cinco cursos. É quando alguém que não é autor nem réu entra no processo dos outros. A assistência exige interesse jurídico, disse a professora Lídia Marangon, do GRAM. Interesse só econômico ou moral não serve. A denunciação da lide serve para cobrar em regresso de um terceiro o que a parte vier a perder e pode ser feita pelo autor ou pelo réu. O chamamento ao processo é corresponsabilidade, é o réu trazendo os outros devedores solidários, e é exclusivo do réu. O professor Ricardo Torques, do Estratégia, avisou: a banca conta a história de uma e cobra o nome da outra. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que atinge o patrimônio dos sócios, nunca pode ser de ofício e suspende o processo. e o amicus curiae é o especialista chamado para ajudar o juízo com informação técnica. Ele só recorre em duas situações. A primeira são os embargos de declaração, que é o recurso dirigido ao próprio juiz para ele corrigir omissão, obscuridade ou contradição da decisão dele. A segunda é a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é quando o tribunal fixa uma tese única para uma montanha de processos iguais. São duas, não é uma. Tutela provisória, quatro cursos, e os três que detalharam apontaram a mesma pegadinha. Tutela provisória é a decisão que o juiz dá antes do fim para o direito não perecer. A de urgência exige duas coisas somadas: probabilidade do direito e perigo de dano. A de evidência não exige perigo nenhum, é dada porque o direito já está provado de forma robusta. Guarda isso. Tutela de evidência não pede perigo de dano nem risco ao resultado útil do processo. A de urgência pode ser antecipada, que entrega desde logo o que se pede, ou cautelar, que só conserva, e pode vir antes da ação ou dentro dela. A de evidência só vem dentro do processo em curso. Recursos, cinco cursos. Todos têm prazo de 15 dias, com uma única exceção: embargos de declaração, 5 dias. Da sentença cabe apelação. Da decisão interlocutória, que resolve questão no meio do caminho, cabe agravo de instrumento nas hipóteses que a lei lista. Do despacho, que é ato sem conteúdo decisório, não cabe recurso nenhum. Como regra, recurso não segura a eficácia da decisão. A grande exceção é a apelação, que segura. E os embargos de declaração interrompem o prazo dos demais recursos, ou seja, o prazo recomeça do zero. É o único que interrompe. Não confunda com suspender. Improcedência liminar do pedido, quatro cursos, e a professora Lídia disse que sempre cai. Nas causas que dispensam prova, o juiz pode julgar o pedido improcedente sem nem citar o réu. Isso quando o pedido contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, acórdão em recursos repetitivos, entendimento firmado em demandas repetitivas ou em assunção de competência, ou súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Também quando já houver prescrição ou decadência. É sentença de mérito, cabe apelação, e o juiz pode voltar atrás em 5 dias. Fechando com os juizados especiais, que a professora Luciana Arnaldi, do SEIS, que mediu como o bloco mais cobrado da matéria. A alçada do juizado cível é de 40 salários mínimos, mas sem advogado à parte só vai até 20. Acima disso, advogado obrigatório, e no recurso o advogado é sempre obrigatório em qualquer valor. Ali não existe reconvenção, que é o réu processar o autor no mesmo feito, existe pedido contraposto e só vale se for fundado nos mesmos fatos discutidos, e não se admite nenhuma forma de intervenção de terceiro no juizado. Vamos para direito penal, onde está o consenso mais forte de toda a prova. 7 dos 8 cursos cravaram o mesmo tema, a lei de abuso de autoridade. O professor Léo Castro, do GRAM, levantou o que mais caiu em prova neste ano e o abuso apareceu disparado em primeiro lugar. Se você tem poucos minutos, investe aqui. Começa por esta dos professores Antônio Pequeno, do Estratégia, e Leone, do Concursos. Todos os crimes dessa lei são punidos com detenção, sempre somada com multa. Nunca reclusão. Viu reclusão na alternativa, elimina na hora. E se disser que não tem multa, também está errada. O patamar mais cobrado é de 1 a 4 anos. Agora, o sujeito ativo, que é qualquer agente público, servidor ou não, remunerado ou não, de qualquer poder e de qualquer esfera. O professor Eduardo Carioca, da mentoria delas, disse que esse conceito é do tamanho do mundo. A lista da lei é exemplificativa, então a banca erra quando exclui alguém dela. Todos os crimes são dolosos e exigem finalidade específica: prejudicar outra pessoa, beneficiar a si ou a terceiro, ou agir por mero capricho. Não existe abuso culposo. E mais uma do professor Antônio Pequeno: divergir na interpretação da lei ou na avaliação das provas não é abuso de autoridade. A lei diz isso expressamente e a banca inverte. Guarda também. A ação penal é pública incondicionada, sem exceção, quer dizer, quem move é o Ministério Público e não depende de a vítima pedir. Se ele ficar inerte e deixar o prazo passar sem fazer nada, a vítima pode oferecer queixa com prazo de 6 meses. E agora presta atenção nesta, que é a mais cobrada de todas. Os efeitos da condenação são três: tornar certa a obrigação de indenizar o dano. A inabilitação para exercer cargo, mandato ou função pública por 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função. Os dois últimos não são automáticos. Exigem reincidência específica, isto é, o sujeito já ter sido condenado antes por abuso de autoridade, e exigem declaração motivada na sentença. E não confunde duas coisas parecidas. A suspensão do exercício do cargo é pena restritiva de direitos e dura de 1 a 6 meses, com perda integral dos vencimentos, não é metade. A inabilitação é efeito da condenação e dura de 1 a 5 anos, meses de um lado, anos do outro. O professor Júlio César Matos avisou que a banca troca exatamente isso. Segunda aposta, 6 dos 8 cursos, crimes contra a administração pública. O professor Antônio Pequeno priorizou esse bloco porque é o que mais cai em prova de tribunal. O método é um só: decorar o verbo, apropriar-se ou desviar bem que ele tem em razão do cargo, peculato. Subtrair valendo-se da facilidade do cargo, peculato furto. Exigir vantagem indevida, concussão. Exigir tributo indevido ou cobrar tributo devido por meio vexatório, excesso de exação. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem, corrupção passiva. Oferecer ou prometer vantagem, corrupção ativa, essa é a do particular. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação. Deixar de responsabilizar subordinado por indulgência, condescendência criminosa. Patrocinar interesse privado perante a administração valendo-se do cargo, advocacia administrativa. Duas pegadinhas aqui. Concussão e corrupção passiva são crimes formais. Consumam-se com a exigência ou com a solicitação, pouco importa se o dinheiro chegou a ser recebido. E o macete do professor Léo Castro: se o funcionário cedeu a pedido de outra pessoa, é corrupção passiva privilegiada. Se agiu por interesse ou sentimento pessoal, é prevaricação. Quatro cursos bateram no peculato culposo, o único crime culposo contra a administração pública, quando o funcionário, por descuido, contribui para o crime de outro. Se ele repara o dano antes da sentença da qual não cabe mais recurso, extingue-se a punibilidade. Se repara depois, a pena cai pela metade. No doloso, isso não existe. Quatro cursos crimes contra a fé pública. Falsa identidade é atribuir a si ou a terceiro identidade que não é a verdadeira. Falsidade material é quando o papel em si é falso, criado do zero ou verdadeiro e depois alterado por fora. Falsidade ideológica é quando o documento é verdadeiro e falsa é a informação colocada dentro dele ou a que deveria ter sido colocada e não foi. E a pegadinha campeã. Existe súmula do Superior Tribunal de Justiça dizendo que mentir o nome para a autoridade policial é crime, mesmo que a pessoa alegue que só queria não ser presa. Também quatro cursos: feminicídio e vicaricídio. O feminicídio hoje é crime autônomo, pena de 20 a 40 anos, e não basta matar uma mulher, tem que ser por razões da condição de sexo feminino. O vicaricídio é o crime novo deste ano: matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob a guarda da mulher para causar a ela sofrimento, punição ou controle. Mesma pena, 20 a 40 anos, e a fração que a banca vai cobrar aumenta de um terço até a metade. Não é dois terços. E mais quatro cursos: lei penal no tempo. Lei mais gravosa não retroage. Lei mais benéfica retroage sempre, inclusive depois do trânsito em julgado. Quando a lei nova deixa de considerar aquilo crime, extingue-se a punibilidade e apagam-se os efeitos penais, mas os efeitos fora do penal permanecem, como o dever de reparar o dano. A exceção são as leis temporárias e as excepcionais, feitas para durar um tempo certo ou para uma situação anormal. Continuam sendo aplicadas aos fatos praticados na vigência delas mesmo depois de revogadas, ainda que prejudiquem o réu. E guarda a palavra luta. Lu de lugar, o de ubiquidade, T de tempo, a de atividade. Traduzindo, lugar do crime é onde houve a conduta e também onde houve o resultado, os dois valem. Tempo do crime é o momento da conduta, ainda que o resultado só apareça muito depois. Fecho penal com as novas penas deste ano nos crimes contra o patrimônio, apontadas por três cursos e conferidas na fonte: furto simples de 1 a 6 anos, furto em repouso noturno, aumento de metade, roubo de 6 a 10 anos, latrocínio de 24 a 30 anos, receptação de 2 a 6 anos. E o estelionato voltou a ser, em toda hipótese, de ação penal pública incondicionada. Último bloco: direito processual penal. O tema mais apontado com 7 dos 8 cursos foi o acordo de não persecução penal, aquele que o Ministério Público faz com o investigado para evitar o processo. Marcos Moreira, do Carranza, Geilza Diniz, do GRAN, e Robinson Palomínio, do SEISC, ensinaram os mesmos requisitos. Não pode ser caso de arquivamento. O investigado tem que confessar, formal e circunstanciadamente. O crime não pode ter violência nem grave ameaça, e a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Repete comigo: pena mínima e inferior. O professor Robinson avisou que a banca troca por pena máxima ou por não superior a 4 anos. Não cabe se couber transação penal, que é aquele acordo dos juizados para infração de menor potencial ofensivo. Também não cabe se o agente for reincidente, se já foi beneficiado nos 5 anos anteriores, nem em violência doméstica contra a mulher. Se o juiz recusar a homologação, cabe recurso em sentido estrito. E depois de recebida a denúncia, acabou. 6 cursos prisões cautelares. No flagrante próprio, o sujeito está cometendo ou acabou de cometer. No impróprio, é perseguido logo depois. No presumido, é encontrado logo depois com armas ou objetos que o liguem ao crime. O professor Paulo Henrique Helene, do Esquadrão, deu a chave: o que separa o impróprio do presumido é perseguido contra encontrado. As 24 horas são o prazo para remeter o auto de prisão e entregar a nota de culpa, que é o papel que informa ao preso por que ele foi preso e quem o prendeu. Mas a comunicação do flagrante é imediata, ao juiz, ao Ministério Público e à família. A audiência de custódia é em 24 horas contadas da prisão. Nela, o juiz relaxa a prisão ilegal, concede liberdade provisória, aplica cautelar diversa ou converte o flagrante em preventiva, nunca de ofício. Se ela não acontecer sem motivo idôneo, a prisão vira ilegal e deve ser relaxada, o que não impede a preventiva depois. Na preventiva está o ponto mais repetido da matéria. Gravidade abstrata do crime não fundamenta prisão nenhuma. Nem clamor público, disse Marcos Moreira. Exige-se perigo concreto e atual. Cabe em crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, contra reincidente em crime doloso em violência doméstica para garantir medida protetiva e no descumprimento de cautelar. Não tem prazo fixo, mas a necessidade é revista a cada 90 dias. A professora Priscila Silveira, do Estratégia, resumiu: decretar de ofício não pode, revogar pode. A temporária está em lei própria, só cabe na investigação, tem lista fechada de crimes, e o prazo é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Em crime hediondo, 30, prorrogável por mais 30. Só o delegado e o Ministério Público podem pedir. E o professor Júlio César Matos destacou: o mandado tem que dizer o dia em que o preso será solto. Também 6 cursos, inquérito policial. Grava a frase da professora Geusa Diniz: delegado não arquiva inquérito nunca. Quem arquiva é o Ministério Público, que comunica a vítima, o investigado e o delegado. Só dois podem reagir: o juiz, se houver ilegalidade, e a vítima em 30 dias contados do recebimento da comunicação, pedindo revisão dentro do próprio Ministério Público. Não é da publicação no Diário Oficial. E olha a distinção. Arquivamento por falta de provas faz só coisa julgada formal, dá para desarquivar com prova nova. Mas arquivamento porque o fato não é crime ou porque a punibilidade se extinguiu faz coisa julgada material e aí acabou. 6 cursos também apontaram a citação, que é o ato que chama o réu ao processo. Pessoal é a regra. Precatória, quando ele está em outra comarca. Rogatória, fora do país. Edital, quando não é encontrado. Hora certa, quando se oculta. A distinção que decide a questão, citado por edital, se não comparece e não constitui advogado, suspendem-se o processo e a prescrição. Citado por hora certa, o processo corre com defensor dativo, e réu preso se cita pessoalmente. É nula a citação por edital de réu preso no mesmo estado do juiz. 5 cursos, recursos. Das decisões, recurso em sentido estrito. Das sentenças, apelação. Das decisões na execução penal, agravo em execução. Os prazos, recurso em sentido estrito, 5 dias para interpor e 2 para as razões. Apelação, 5 e 8. No juizado especial criminal, apelação em prazo único de 10 dias, e ali até a rejeição da denúncia é atacada por apelação. Essa é a pegadinha. E só o recurso em sentido estrito tem juízo de retratação, que é a chance de o próprio juiz voltar atrás. A apelação não tem. No tribunal do júri, o macete que 3 professores deram igual. Decisão que começa com consoante, pronúncia e desclassificação, pede recurso em sentido estrito, que também começa com consoante. Decisão que começa com vogal, em pronúncia e absolvição sumária, pede apelação, que também começa com vogal. Os cursos divergiram no número de testemunhas, e eu confiro na fonte: 8 na primeira fase, 5 em plenário. 4 pegadinhas finais. O prazo de 6 meses para a vítima representar conta do dia em que ela soube quem foi o autor, não da data do crime. Em violência doméstica contra a mulher, agora são 12 meses. A retratação da representação vai até o oferecimento da denúncia, na Lei Maria da Penha, até o recebimento em audiência perante o juiz. A confissão nunca supre o exame de corpo de delito quando o crime deixou vestígios. E da decisão sobre o assistente de acusação não cabe recurso, cabe mandado de segurança. Sobre a prova discursiva, um recado curto, porque só um curso revisou redação, o GRAM, com a professora Letícia Bastos. Ela lembrou que a Fundação Carlos Chagas gosta de tema reflexivo, sobre felicidade, tempo, autonomia, relações entre pessoas. E que a armadilha é achar que o tema pede gramática quando ele pede reflexão. Se o tema terminar em pergunta, responda na introdução, escolhendo um lado só, e é desse lado que nascem os 2 parágrafos de desenvolvimento. Se o tema trouxer 2 eixos, tendências e desafios, por exemplo, os 2 são obrigatórios, um por parágrafo. Falou de um só, fica com metade da nota. A maior nota sai do desenvolvimento. Ali precisa haver argumento, que é a sua posição, e repertório, que é a comprovação de fora, e mais a frase que amarram no outro. Se você apontou um problema, a conclusão tem que resolver: quem faz o que faz, como faz e para quê. Se não há problema, faça síntese. Terceira pessoa sempre, sem história pessoal, e letra que distinga maiúscula de minúscula. Chegamos ao fim. Você tem 4 horas e 60 questões pela frente. Conhecimentos específicos valem peso 3, então é ali que os seus melhores minutos precisam estar. Questão difícil você pula, marca e volta depois, sem teimar. E leia o enunciado inteiro antes de olhar as alternativas. A maior parte das pegadinhas da Fundação Carlos Chagas mora numa palavra do enunciado que a pressa faz a gente pular. Obrigada aos professores do Estratégia Concursos, do Gran Cursos Online, do Esquadrão de Elite, do SEISC, do Carranza Cursos, da Tribo Concursos, do Exatas para Gabaritar, do Concursos, do Tiradentes Online, da mentoria delas e ao professor Júlio César Matos, que abriram as revisões de véspera e deram o conteúdo desta aula. Agora respira e vai. Boa prova!